Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma antiga aos dias atuais no Brasil.
O Senado brasileiro chega aos seus 180 anos com uma infraestrutura digna dos parlamentos do primeiro mundo. Aliás, uma infraestrutura melhor do que muitos parlamentos do primeiro mundo. No programa de hoje, o 44º da série 180 anos do Senado brasileiro, vamos falar sobre os diversos órgãos da casa que dão suporte ao trabalho dos senadores, como funcionam, suas atribuições e a importância de cada um nos trabalhos da casa. Vamos começar o nosso tour pelo plenário do Senado, principal órgão da casa. É no plenário que os senadores desenvolvem o seu trabalho final, o de votar as leis que mudam o dia a dia do país. É lá que são realizadas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Neste caso, quando uma pessoa, data ou instituição é homenageada. Para se ter uma ideia da importância dos trabalhos do plenário, nenhuma comissão pode funcionar enquanto é realizada a ordem do dia, momento em que os senadores votam as propostas na sessão plenária. Para o secretário-geral da Mesa do Senado, Raimundo Carreiro, todos os órgãos da Casa existem e trabalham em função do plenário.
A função institucional do Senado é isso, é fazer o que o plenário faz, que se faz através do plenário. Os outros órgãos de apoio, que você chama de apoio administrativo, é para dar sustentação a isso aqui, para que o Senado exerça a sua função institucional, qual seja a de Casa da Federação, de Casa Feitora de Leis, de Casa Revisora de Leis, de Casa Julgadora, porque o Senado também tem a função de juiz, né, de tribunal. Os senadores, em determinado momento, são juízes. De fiscalizar o poder executivo, os atos do poder executivo e dos outros poderes. Então, toda essa estrutura que o Senado tem, que esse edifício do Senado tem, de diretoria geral, secretarias disso, secretaria daquilo, tudo é para dar sustentação à função do Senado. Então ele tem essa estrutura para isso.
Um dos serviços que funcionam diretamente ligados ao plenário é a taquigrafia. Tão antiga quanto a criação do Parlamento Brasileiro, a taquigrafia foi criada pelo deputado José Bonifácio de Andrada no início dos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1823, convocada pelo imperador Dom Pedro I. Os primeiros integrantes do serviço de taquigrafia vieram da França, porque no Brasil não existia a profissão. Portanto, este serviço no Parlamento Brasileiro é mais antigo que o próprio Senado, criado no ano seguinte, 1824, e que começou a funcionar em 1826. Desde o início, lá no século XIX, a função de taquígrafo é reconhecida como essencial ao Senado, como afirma a diretora do Serviço de Taquigrafia da Casa, Denise Ortega de Baeri.
O taquígrafo sempre foi muito reconhecido dentro da Casa. Sempre. Primeiro que são muito preparados. E segundo que é um trabalho, como falam alguns parlamentares, já se falou que a taquigrafia era a espinha dorsal do Senado, porque tudo é passado por aqui. Sem a gente, nada é registrado, nada é feito. Então, quer dizer, eles sempre valorizaram muito o nosso trabalho, tanto que a Secretaria-Geral da Mesa pede taquígrafo para trabalhar lá. Então, outro dia até brinquei com o Secretário-Geral da Mesa, então faça concurso de taquígrafo e você puxa para sua área, porque senão eu vou ficar sem funcionário aqui dentro. Mas é que eles realmente são muito preparados, porque é um concurso muito difícil, muito difícil. É uma peneira.
Passados mais de 180 anos do início do serviço, a taquigrafia conta hoje com 100 profissionais no Senado Federal. Esses taquígrafos e taquígrafas se dividem entre o plenário e as comissões permanentes e temporárias do Senado. Denise de Baeri explica como é o trabalho.
A taquigrafia tem um trabalho, que são as sessões plenárias, que nós temos três, aqui nós temos o grupo do apanhamento, que fica no plenário, que é aquela parte do lado direito que a gente fala, que são, que eles revezam de 2 em 2 minutos. E tem os revisores, que cobrem 5 taquígrafos, então eles ficam 10 minutos em plenário para acompanhar toda a sessão plenária, tá? Esse é um trabalho que a gente pega tanto os discursos como a parte da ordem do dia. E também a taquigrafia faz um trabalho junto às comissões, né? Não só as comissões do Senado, né? Mas também audiências fora do Senado, algum discurso do senador que o senador pede, algumas reuniões fora, ou depoimentos, enfim. Então, a taquigrafia, até regimentalmente, tem que estar à disposição da casa 24 horas, porque a gente cobre qualquer trabalho, tanto interno quanto externo, do parlamentar.
Em quase 2 séculos, a taquigrafia viu o seu trabalho ser cada vez mais auxiliado pela tecnologia. Hoje, com a possibilidade de gravação de todos os discursos dos parlamentares, surge a questão: é mesmo necessário esse tipo de trabalho feito à mão? Denise De Baeri afirma que sim, que a taquigrafia continua fundamental, mesmo com os avanços na captação dos discursos parlamentares.
É em função da fé pública, do testemunho. E mesmo assim não tem uma máquina que faça um trabalho tão perfeito quanto o humano, né? Mesmo a taquigrafia, hoje nós temos um recurso do reconhecimento de voz, que é um software de reconhecimento de voz. O reconhecimento de voz está numa fase muito embrionária ainda, mas ela nos auxilia porque nós temos taquigrafos que têm problema de ler. Então, com excesso de trabalho de digitação, o ano passado nós tivemos 750 reuniões, fora as horas trabalhadas em plenário. Então, se tornou exaustivo. Todos, quase a metade dos taquigrafos, ficaram com problema no braço e nas mãos, né? Problema de ler. Então, quer dizer, esse software veio nos auxiliar. Então, a tecnologia tem que ser acompanhada ao trabalho do taquígrafo. A gravação você pode até fraudar, é o que eu falo sempre, é o próprio o testemunho mesmo, a fé pública. A gravação você pode fraudar, enfim, não tem o texto tem que sair perfeito. Só o taquígrafo pode fazer isso, porque o taquígrafo, na realidade, é um excelente redator. Porque a taquigrafia ninguém vê o texto final, não é verdade? Então, taquigrafia é em função da fé pública, mas o taquígrafo realmente tem que ser um excelente redator. Tem que trabalhar com agilidade e perfeição, porque tudo tem tempo.
A formação dos taquígrafos é a mais variada possível. Segundo Denise De Baeri, todos os taquígrafos do Senado têm curso superior. Embora a função seja técnica, para ingressar nessa carreira do Senado, é necessário ter pelo menos um curso de graduação concluído. O trabalho da taquigrafia se divide em 3 partes. O apanhamento, que é o momento em que o discurso é taquigrafado. Depois disso, vem a revisão e o último passo é a supervisão. Só após essas 3 etapas é que o discurso vai para a mesa diretora, que envia o material para a publicação no Diário Oficial. Denise De Baeri ressalta que as 3 partes do processo devem ser rígidas, pois não pode haver erros. Além de toda a precisão e rapidez no trabalho, os taquígrafos precisam ainda se adaptar à velocidade e ao estilo da fala de cada senador. A diretora da taquigrafia do Senado explica como os taquígrafos lidam com os diferentes estilos.
Algum tempo atrás, o taquígrafo realmente ele aperfeiçoava muito o texto do parlamentar. Só que, desde a época da gestão do presidente Antônio Carlos Magalhães, ele falou, me chamou e falou: Denise, eu quero que coloque até um suspiro meu. Se eu tratar um ministro de colega ou amigo, tem que ser desta forma que eu quero que coloque no diário. Então você tem que ser fiel ao que é falado. Então aqueles discursos rebuscados, mesóclises que nós usávamos, né, alguns taquígrafos aperfeiçoavam muito o texto, só que não é uma obra literária, você tem que ter a espontaneidade, tem que ser fiel ao texto do parlamentar. Obviamente que a gente muda uma acentuação, uma vírgula, enfim, para que o texto fique com bom entendimento, mas não podemos fugir do que o parlamentar fala, da ideia do parlamentar.
O terror dos taquígrafos era, segundo Denise De Baeri, o senador Jarbas Passarinho, que deixou o Congresso em 1998.
Ele tinha fama que era o terror dos taquígrafos, porque ele falava 130 palavras por minuto e termos esdrúxulos que a gente tinha que andar com o dicionário na mão e perguntar para ele, porque ninguém entendia o que ele falava.
Hoje, entre os mais fáceis de taquigrafar, estão os senadores Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, e os paranaenses Álvaro e Osmar Dias. Denise De Baeri destaca que os 3 têm boa dicção e falam pausadamente. Por outro lado, entre os que têm boa dicção, mas falam rápido, estão Arthur Virgílio e Heloísa Helena. Virgílio, segundo De Baeri, é o atual terror dos taquígrafos.
Arthur Virgílio, ele é o terror dos taquígrafos agora, atualmente. Ninguém merece, ele não para de falar, não respira. Ele não respira. Fala muito bem, dicção boa, mas ele é cansativo. Mas a gente, quando tem dificuldade, a gente chama um parlamentar e pede auxílio para ele. Não tem outra. Porque às vezes vem com expressões latinas, ou com texto alemão, de alguns mais eruditos. Agora a Luiz Helena também fala muito, né? Às vezes ela fala muito rápido, assim, dispara a metralhadora. Aí vai, vai, mas tem uma dicção boa.
Os taquígrafos têm uma função muito importante que exige sigilo absoluto, a de acompanhar as reuniões secretas das comissões. Nesses casos, os taquígrafos não podem, em hipótese alguma, vazar os conteúdos transcritos. Qualquer vazamento gera um processo administrativo que pode levar à demissão do responsável. Denise De Baeri lembra que no Senado nunca houve vazamento de informações sigilosas por parte da taquigrafia. Ela ressalta a questão do sigilo entre os taquígrafos.
É uma ética que existe aqui dentro. E nada nunca vazou aqui da taquigrafia, pelo menos na minha gestão. Eu estou há 12 anos aqui na direção. É um sigilo tanto que, por exemplo, naquele depoimento do ex-presidente, né, Jardim Barbalho, não houve nem gravação, só foi a presença do taquígrafo. Então, eles atestam o trabalho. Eles taquigrafam, fazem o trabalho e passam para o corregedor, então, do Senado, enfim, para quem é de direito. Mas eles atestam o trabalho. E é de um sigilo, não se fala aqui o que acontece.
A segurança dentro do Senado Federal é de responsabilidade da Polícia do Senado. Criada em 1950 como Serviço de Segurança, o setor veio recebendo novas atribuições ao longo das décadas até chegar ao status de Subsecretaria de Segurança Legislativa do Senado Federal em 1997. Em dezembro de 2002, a Resolução número 59 do Senado transformou a Subsecretaria de Segurança Legislativa em Polícia do Senado Federal. O secretário de Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, destaca que a criação de uma Polícia do Senado já estava prevista desde o Império, no século XIX. Pedro Ricardo faz um breve histórico da criação da polícia.
As pessoas acham que a nossa polícia é uma polícia nova. Ela não é. Essa polícia, ela consta na Constituição desde a primeira Constituição do Império, 1824. Então, as pessoas acham que foi invenção de 2002 para cá. Não é isso. Ela consta lá, desde 1824. Então, ela vem aqui. Quando chegou em 2002, através da Resolução 59, ela foi regulamentada. Com muitas leis que tem no país, né, a Constituição e outras coisas, que não são regulamentadas. Então, ela foi em 2002 regulamentada. Logo em seguida, em 2003, foi da Câmara.
Segundo o secretário Pedro Ricardo, a atividade de policiamento nos edifícios do Senado é exclusiva da Polícia do Senado, que tem poderes para investigar todos os crimes que acontecem nas dependências da casa. Os policiais do Senado também têm autoridade para prender pessoas. Os presos são enviados para a carceragem da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Pedro Ricardo fala mais sobre as funções e a atuação da Polícia do Senado.
O Senado é uma polícia atípica. Primeiro porque é a primeira polícia regulamentada através de uma resolução legislativa brasileira. E ela tem todas as atribuições. Ela é uma polícia extensiva, como a Polícia Militar. Ela faz investigação com a Polícia Civil e os crimes federais também, igual a Polícia Federal. Então, ela é um conjunto. A polícia tem alguns autores que já escreveram alguma coisa sobre o Senado que falam que nós somos a polícia completa, porque nós atuamos, fazemos o trabalho das outras três polícias que existem no país, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal. Mas se eu não estou enganado, se eu não estiver equivocado, nós somos a primeira polícia do Legislativo no mundo, como nós fomos criados. Uma polícia com todos os poderes de investigativo, poder prender, de poder fazer investigação, de fazer da área de atuação ostensiva. Enfim, na forma de uma polícia realmente dita, é isso. É para escrever isso, eu não estou enganado, é a primeira polícia do mundo.
Os cerca de 150 policiais são treinados em uma academia do próprio Senado. Há planos, segundo Pedro Ricardo, de se construir uma carceragem no Senado Federal, que já tem uma delegacia de polícia em funcionamento. Pedro Ricardo lista os principais crimes reprimidos pela polícia dentro do Senado.
O único crime que a gente nunca teve aqui, eu espero que nunca tenha, é contra a vida, nunca teve. Mas furtos, pequenos furtos, grandes furtos, estelionatários, enfim, essas coisas que uma cidade tem, com exceção do crime contra a vida, o resto tudo a gente já teve. Então, para você classificar o mais grave e o menos grave, é muito relativo, né? Então, a gente não... Seria mais legal se eu tivesse tido um contra-vida, mas como não houve, a gente não... Os outros são mais ou menos, são furtos. Furtos e estelionato, essas coisas assim. Mas aqui o que a gente também não tem, a gente consegue reprimir bem, é roubo, né? Porque o roubo é você tem que ameaçar a pessoa através de uma arma de fogo ou uma arma branca para você poder caracterizar o roubo. E a gente consegue coibir isso aqui. Agora, furtos, sim. Tem vários, tem pequenos furtos de pequenos objetos, tem grandes furtos. Enfim, a gente tem toda essa gama aqui numa pequena cidade.
Com a atuação discreta, a Polícia do Senado Federal usa no interior da casa armas de imobilização. São armas chamadas taser, importadas dos Estados Unidos, que emitem descargas elétricas através dos chamados raios T. Essas armas são usadas há mais de um ano no Senado e são, segundo Pedro Ricardo Araújo Carvalho, ideais para o trabalho dentro da casa.
Você não fere ninguém. Ela é uma arma simplesmente para conter uma pessoa. Então, quando você pega uma pessoa aqui, o que acontece aqui muito dentro do Congresso Nacional, a gente tem visto esse ano, foi o ano que marcou muito isso, aquela invasão da Câmara, aquela coisa toda. E o que acontece? As pessoas estão todas tranquilas desde quando elas não são contrariadas. Quando a pessoa vem fazer uma reivindicação aqui dentro, por mais que seja pacífica, e a pessoa vê que ela vai perder... Às vezes, algumas dessas pessoas entram em desespero, querem partir para cima do parlamentar, querem gritar dentro do Congresso Nacional, querem fazer tudo isso. E é isso que a gente não pode permitir. E em vez de você ter que usar força física contra uma pessoa dessa, chegar a esse ponto, é melhor você pega, mobiliza a pessoa, ela é algemada e conduzida, sem você ferir essa pessoa e nem ferir o policial. Então, nosso pessoal foi treinado, né? Nosso pessoal, eu fiz até questão que todos, nosso pessoal, que quando nós recebemos todos, eles levassem um choque, vamos dizer assim, para exemplificar melhor, as pessoas sentiram o desconforto que causa, exatamente para evitar brincadeira e não ter dúvidas se ela funciona ou não. Então, bem valioso, todos nós, nosso pessoal tomou choque, inclusive eu.
Em junho de 2006, quando o Movimento de Libertação do Sem Terra invadiu a Câmara dos Deputados, Pedro Ricardo lembra que a invasão não passou para o Senado devido às armas taser. Elas não foram usadas, mas um cordão de policiais do Senado, armados com um artefato, conseguiu conter os invasores com a simples ameaça que as armas representaram.
Nós conseguimos não permitir que o pessoal do MSLT, que invadiu a Câmara, lá nossos colegas lá, que foram pegos de surpresa, nós conseguimos isolar o Senado Federal, porque eles queriam invadir, tanto na fita que a imprensa como um todo teve acesso. Eles falam de dois salões. Os dois salões eram o Salão Azul e o Salão Verde. Então, quando nós conseguimos, nós fizemos uma barreira humana com o armamento, conseguimos coibir essa intenção deles de partir para cima, para invadir o Senado Federal. Então ela tem essa, até para você causar aquele... Tem um procedimento, você mostra a arma, você saca a arma, você aciona mira laser, você faz um barulho, quer dizer, até chegar o momento de você usar. Enquanto você vai falando com a pessoa, por favor, não venha, fique aí e tal. A gente fez uma barreira após o vidro. Nós isolamos uns 10 metros, mais ou menos, botamos pontaletes, pedimos para as pessoas ficarem recuadas. Infelizmente, esse tipo de coisa atrai muito curiosos, né? Pessoal da imprensa, pessoal funcionário, então, muita gente lá. Então nós isolamos, deu mais ou menos uma margem de segurança de 10 metros. Eu passei um grupo nosso pessoal, pôs do vidro, e os líderes deles, vocês estão armados? Eu falei, eu e todos esses aqui. Não, a gente não vai passar para aí, então vocês ficam por aí. Então a gente conseguiu conter só com a presença, só com as pessoas vendo o nosso armamento. A nossa ideia aqui, como nossa polícia, ela é uma polícia diferente. A gente procura trabalhar com tecnologia, com informação. Então a gente não quer machucar ninguém, mas também não queremos ser machucados.
Já a área de informática do Senado Federal é comandada pelo PRODAZEN. Inaugurado em outubro de 1972, o PRODAZEN surgiu da necessidade de informatizar o processo de elaboração do orçamento da União. Até o início dos anos 70, este processo era todo feito manualmente. O processo de criação de um centro de processamento de dados do Senado começou na gestão do senador João Cleofas, que presidiu a casa em 1970. O projeto, debatido em 71, foi concretizado sob a presidência de Petrônio Portela em 72. Passados mais de 30 anos desde a fundação, o PRODAZEN, hoje Secretaria Especial de Informática do Senado, atende uma rede com mais de 5 mil computadores. O diretor executivo do órgão, Evaldo Gomes Carneiro Filho, explica os motivos que levaram o PRODAZEN a ser hoje um dos mais importantes órgãos de apoio dentro do Senado.
Porque no decorrer desses 34 anos, nós fomos correndo atrás das novas tecnologias que estavam aparecendo, né? E cada vez é um desafio cada vez maior para a gente. E como a gente tem uma gama muito grande de trabalho dentro do Senado, apareceu a TV Senado, apareceu a Rádio Senado, foi surgindo no decorrer desses tempos, o nosso trabalho aumentou, inclusive com orçamento, né? Com o orçamento passou para a gente, aí o trabalho triplicou. O orçamento da União, que a gente tem o Siga Brasil, que ficou, a população pode consultar tranquilamente e saber onde se aplica o dinheiro, onde não se aplica e essas coisas em diante.
O diretor adjunto do Prodazen, Delmar Rosado, explica como é a estrutura de pessoal e equipamentos do órgão.
Olha, o Prodazen está hoje, nós já tivemos um contingente de servidores já próximo a 400, hoje a gente tem um contingente bem menor, com aposentadorias, a gente tem aí em torno de 300, 300 e poucos servidores. Apesar de que muitos deles hoje estão distribuídos também pela estrutura do Senado, por essa facilidade do Prodazen ter se transformado em secretaria, muita gente hoje trabalha também na própria estrutura do Senado. De equipamento, a gente tem hoje uma infraestrutura aqui com 100 máquinas, servidores de rede, né? Equipamentos, estações de trabalho, a gente está aí já beirando as 5 mil estações. A infraestrutura de rede hoje praticamente toda opera, não sei se esses números para vocês são interessantes, mas a gente tem uma rede internet toda praticamente a 100 megabits, né? O nosso link com a internet hoje é de quase 100 megabits. Então, esses são alguns dados técnicos que permitem o Prodazen ter esse desempenho. Não sei se você viu uma recente reportagem aí no sistema de eleição, em que esse link nosso quase que atingiu 80% de uso quando estava no processo de apuração das eleições. Ou seja, nós temos uma estrutura que tem sustentado bem a necessidade da comunidade, mas a gente nunca tira o olho porque ela é extremamente consumidora, né? Todo dia tem recursos novos, tecnologias novas, e o Prodazen tem que ficar atento para ir se atualizando, porque senão a gente perde a velocidade que a comunidade vai exigindo.
Delmar Rosado explica também como se dá o processo de renovação dos equipamentos do Prodazen.
A gente tinha um seguinte ritmo, né? Um microcomputador, o tempo de vida médio dele é 3, 4 anos. Por que isso? Porque com as facilidades novas que vão surgindo, por exemplo, recentemente você viu o YouTube. Isso consome banda de vídeo, consome memória de máquinas, e as máquinas vão precisando ser atualizadas. A nossa frequência de atualização era de um terço desse parque a cada ano. Quando a gente tinha 3 mil máquinas, era uma média de 1.000 máquinas por ano. Nós já estamos chegando numa necessidade de atualizar já quase 1.500 a cada ano. Então isso exige muita agilidade da organização para fazer os trâmites desses processos, de modo que a gente tem essa atualização nessa frequência, né? Isso é parte de estação. Já na parte de servidores, que são máquinas que operam no centro, não é, da rede, essas também, a gente, o tempo de vida médio delas também fica aí nos 3, 4 anos. Um servidor de rede é uma máquina que, passado esse tempo, ela precisa também de ser atualizada, né? Então, mais ou menos, essa é a nossa frequência de atualização.
Recentemente, o Prodazen automatizou uma das principais atividades do Senado, a ordem do dia. Hoje, não há mais a impressão dos projetos distribuídos aos senadores nas votações no plenário. Todos os itens da ordem do dia são disponibilizados na rede do Senado e acessados pelos senadores em computadores instalados nas bancadas do plenário, como explica Delmar Rosado.
Olha, a gente tem investido muito, por exemplo, na melhoria dos trabalhos de plenário. No ano de 2004 para 2005, a gente automatizou a ordem do dia. Isso trouxe uma grande economia de papel, por exemplo, que imprimia assim, um calhamaço de documento diariamente com a ordem do dia, né? Isso a gente simplificou bastante. Hoje a gente tem aquelas máquinas que assemelham ao notebook chamado tablet, que é sensível a toque, então os senadores têm a ordem do dia. O que a gente está trabalhando muito também, com jogando muita nossa energia, é na melhoria do painel de votação, né? O sistema, as telas de visualização, porque hoje ele é muito pequeno e a gente hoje tem muito recurso de multimídia, então esse é um dos esforços que o Prodazen está fazendo para melhorar a visualização das votações, assim como outros recursos, como o vídeo mesmo. Se precisa fazer uma cerimônia especial, dentro do plenário hoje a gente não tem facilidades e a tecnologia está.
Como a evolução da informática e de todas as tecnologias de informação é acelerada, o Prodazen resolveu elaborar um planejamento estratégico. A ideia é antecipar as necessidades de todas as áreas do Senado nos próximos 4 anos e prever as ações do órgão para atender as demandas. Quem explica o novo trabalho do Prodazen é Delmar Rosado.
O Prodazen tem uma tradição de fazer planejamento estratégico, mas a gente está querendo fazer ele agora com uma visibilidade mais longa e envolvendo mais intensamente todas as áreas estratégicas do Senado, né? O custo de tecnologia de informação é alto, né? A gente não pode ficar cometendo erros, e num planejamento estratégico a gente consegue dar um alinhamento melhor para essas tecnologias de acordo com essas necessidades que tanto o Senado quanto a sociedade demanda.
No próximo bloco, vamos falar sobre o sistema de ensino do Senado. E ainda, você vai conhecer um pouco da estrutura da editora e do trabalho da consultoria legislativa da Casa.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo. Música.